Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 15 de janeiro de 2021. Nos próximos minutos, Mariano Bartolomeu na produção e a mãe Miguel ao microfone. Boa escuta. Em destaque nas notícias, polícia cerca a casa do candidato da oposição no Uganda. Donald Trump anuncia a redução de tropas americanas no Afeganistão. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nova nomeação para a CIA. Biden anunciou também um novo pacote de revitalização económica de US$1.900.000.000. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe-nos no Facebook, Twitter e Instagram. A nossa referência é VOA Português. Na internet, a nossa página é www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Notícias provenientes da capital do Uganda, Kampala, dizem que a residência do candidato da oposição, Bobi Wine, foi hoje cercada por centenas de soldados. Bobi Wine tinha anteriormente anunciado ter derrotado o presidente Yoweri Museveni nas eleições presidenciais, acrescentando estar disposto a usar todos os métodos legais, incluindo manifestações, para pôr termo ao que chamou de fraude eleitoral. Anteriormente, resultados preliminares das eleições indicavam uma vantagem para o atual presidente Yoweri Museveni. Com quase 30% dos votos contados, Museveni comandava oficialmente com 63,9% dos votos contra 28,4% do seu principal opositor, Bobi Wine. A oposição disse que as eleições foram marcadas por fraude e planeava manifestações. Os serviços das redes sociais na internet foram suspensos pelo governo dias antes das eleições e Bobi Wine disse logo que forem restabelecidos e irá apresentar vídeos de fraude. A situação permanecia hoje calma na capital Kampala, com a maior parte das lojas encerradas e soldados a patrulharem as ruas. A União Europeia suspendeu a ajuda do orçamento da Etiópia, avaliada em US$107 milhões, até ao governo etíope dar acesso a agências de ajuda humanitária às zonas afetadas pelo conflito na região de Tigre. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que tropas americanas no Afeganistão foram reduzidas para 2.500, algo que poderá violar uma proibição de última hora do Congresso. O presidente Trump ordenou a redução em novembro e disse hoje que o número de tropas no Afeganistão estava ao seu número mais baixo dos últimos 19 anos, sem contudo mencionar números. Trump disse que desde o início do seu mandato se tinha comprometido a pôr termo ao envolvimento americano no que chamou de guerras sem fim no Afeganistão e Iraque. Em fevereiro, os Estados Unidos tinham alcançado um acordo com rebeldes talibã no Afeganistão. Ao abrigo do orçamento de defesa anunciado há duas semanas, o Pentágono está proibido de usar fundos do orçamento deste ano ou do ano passado para reduzir o número de tropas no Afeganistão para baixo de 4 mil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que David Cohen, o atual vice-diretor dos serviços de espionagem CIA, vai ser reconduzido no cargo. Anteriormente, Biden tinha anunciado a nomeação de um novo diretor para a CIA, o diplomata William Burns. Por outro lado, Biden anunciou que Diane Criswell vai ser diretora da Agência de Administração de Emergências do Governo Federal, a FEMA. Criswell ocupava até agora o cargo na cidade de Nova Iorque. Biden assume a presidência na quarta-feira numa cerimónia que, ao contrário do que é tradição, não deverá ter as multidões de costume devido às estritas medidas de segurança. A Guarda Nacional disse que 7 mil membros da Guarda já estão em Washington e mais estão a caminho da capital para um total de 21 mil. Há quatro anos foram colocados de serviço em Washington, durante a tomada de posse de Donald Trump, 8 mil membros da Guarda Nacional. O vice-presidente Mike Pence, que se encontrava no Congresso a certificar o resultado das eleições, quando o edifício foi invadido por apoiantes de Trump, deslocou-se hoje ao edifício para agradecer aos membros da Guarda Nacional. Pence disse que na quarta-feira vai ser empossado um novo presidente, um novo vice-presidente e que o país vai avançar. O número de casos de coronavírus continua a aumentar, registando-se agora em redor do mundo mais de 93 milhões de casos e quase 2 milhões de mortes, disse o Centro de Recursos da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam no topo da lista com mais casos e mortes, 23 milhões de casos e quase 400 mil mortes. O presidente eleito, Joe Biden, anunciou ontem um pacote económico de emergência de revitalização da economia para quando assumir o poder na próxima semana, que prevê pagamentos de $1,400 aos cidadãos americanos, financiamento para promover a abertura das escolas e para fortalecer um programa nacional de vacinações. Os subsídios de desemprego vão também aumentar. Biden quer garantir 100 milhões de vacinações nos primeiros 100 dias da sua governação. O valor total do pacote de revitalização económica está estimado em US$1,9 trilhão. Os Estados Unidos vão impor sanções a 6 indivíduos ligados à prisão de dezenas de ativistas pró-democracia este mês em Hong Kong, disseram duas fontes não identificadas citadas pela agência Reuters. No passado dia 5, a polícia em Hong Kong prendeu 53 indivíduos pró-democracia ao abrigo de novas leis de segurança impostas pela China. Na semana passada, o secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que sanções seriam impostas àqueles responsáveis por essas prisões. O Departamento de Estado recusou-se a comentar a notícia da Reuters.
Cabo Verde abre a primeira embaixada na Guiné-Bissau. Voz da América, emissão vespertina em português, a partir de Washington, D.C. Abrimos assim o nosso espaço de reportagem. Dom Carlos Matzinho, bispo da Igreja Anglicana, foi eleito nesta sexta-feira novo presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. Matzinho obteve 11 votos dos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições contra 6 do outro candidato, Apolinário João. Notícias de Maputo dão conta que Matzinho prometeu trabalhar em coordenação com os seus colegas para cumprir cabalmente a missão conferida pela lei. Ele foi proposto para a Comissão Nacional de Eleições pelo Conselho Cristão de Moçambique. Os membros desta Comissão Nacional de Eleições tomaram posse nesta sexta-feira, dia 15, em Maputo, e o Alfredo Júnior acompanhou esta sessão.
A nova Comissão de Eleições, recentemente eleita, já está em funções após ter sido empossada pelo Presidente da República, Filipe News, nesta sexta-feira, e que exigiu isenção nas funções deste importante órgão eleitoral.
Não representais um grupo de moçambicanos, representais a nação. Por isso, no exercício das vossas funções, recomendamos que mantenham como cultura de trabalho a missão, visão e valores da CNE. A independência que se depositou na vossa eleição. Recomendamos ainda o diálogo constante, consensos na gestão dos processos eleitorais, comunicação permanente com todas as partes intervenientes do processo, sendo, e sobretudo nas relações de trabalho que desenvolverem, primem pela irmandade, pelo profissionalismo e pela ajuda mútua, fundados no fato de serem membros de uma mesma equipa.
Logo após a sua tomada de posse, a Comissão Nacional de Eleições realizou a sua primeira sessão, que culminou com a eleição de Dom Carlos Matzinho, bispo dos Libombos, como seu novo presidente.
As nossas primeiras palavras é de agradecimento pela confiança que os membros da Comissão Nacional de Eleições depositaram, e incluindo também as organizações da sociedade civil que nos propuseram ou que apoiaram a nossa proposta e que esperamos fazer tudo o que é possível para orientar, guiar, portanto, este órgão nos processos que lhe cabe guiar, nomeadamente o rastreamento e todos os atos eleitorais que vão se seguir.
A CNE é constituída por 17 membros, sendo que 7 são provenientes da sociedade civil legalmente constituída e 10 indicados pelos partidos com assento no Parlamento de Maputo. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo, de Maputo para Bissau e também para Praia. Cabo Verde abriu a primeira embaixada na Guiné-Bissau e Camilo Leitão de Graça foi nomeado embaixador. Os dois países dizem que a abertura da embaixada vai reforçar as relações históricas e de irmandade, trocas comerciais, intercâmbio cultural e desportivo. Eugênio Teixeira.
A nomeação do diplomata foi publicada no momento em que Rui Figueiredo Soares acaba de ser empossado como novo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e ministro da Defesa Nacional, em substituição de Luís Filipe Tavares, que se demitiu depois da polémica à volta da nomeação do cidadão português como cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, Estados Unidos da América. Numa cerimónia de lançamento da criação da Embaixada em Bissau, realizada em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva justificava a abertura da missão diplomática na capital guineense como forma de reforçar cada vez mais as relações históricas e de irmandade, bem como pôr em prática os intercâmbios culturais, desportivos e trocas comerciais entre os dois países. Também servirá para prestar melhor atendimento à comunidade cabo-verdiana, mobilização de ações comuns no âmbito da Cplp e da CDAO, espaços a que ambos países pertencem, dizia na altura o chefe do Executivo da Praia. A abertura da embaixada foi amplamente elogiada por personalidades e membros da sociedade civil, tendo em conta que Cabo Verde e Guiné-Bissau têm passado histórico e luta de libertação comuns, conduzida pelo PIGC, partido fundado por Amílcar Cabral, ele natural de Bafatá, Guiné-Bissau, e filho de pais cabo-verdianos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Continua a acompanhar a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português. E agora, o João Santa Rita e a atualidade em Angola.
Costuma dizer-se que, quando não há emprego, qualquer coisa serve. Um exemplo disso vem-nos da Huila, onde, tal como em várias partes de Angola, abriram centenas de vagas para auxiliares de limpeza no sistema de ensino. A sexta classe do ensino de base é um dos principais requisitos para o concurso público de admissão às vagas de auxiliares de limpeza. Mas na Huila, candidatos com nível académico superior veem a oportunidade como única de emprego na função pública. Teodoro Albano.
Técnicos médios e, em alguns casos, de nível superior, estão a requerer o certificado da sexta classe de junto das escolas onde fizeram a formação de base para concorrer às 650 vagas disponíveis para a província. Apesar da concorrência julgar pelas enchentes na busca da documentação exigida, os candidatos alimentam a esperança pelo emprego.
Estou muito expectante, porque uma vez que eu fiz o médio, né? Concluí o médio e já tentei no concurso, foi o ano antepassado, não fui admitido, então agora quero que seja admitido neste concurso. Uma pessoa precisa de algumas coisas para sustentarmos os nossos vícios.
A minha perspectiva mesmo é de garantir o emprego, visto que eu fiz até o médio, mas está mesmo a ser muito difícil, porque estamos à luta há bastante tempo, então vamos à luta para ver se nós conseguimos conquistar qualquer coisa.
Sim, temos uma oportunidade de emprego, só que está mesmo muito cheio, uma vez que o nível de desemprego está muito elevado. Estando muito cheio, ainda temos esperança, né? Temos esperança de entrar.
As 650 vagas de auxiliar de limpeza vão acudir os 14 municípios da província, número que está longe de atender à demanda, segundo a diretora local da educação, Paula Joaquim.
A Huila tem mais de 1.900 escolas e a maior parte das nossas escolas auxiliares de limpeza são funcionários eventuais. O número de vagas não é suficiente, mas já vai ajudar muito para podermos ter auxiliares de limpeza em algumas escolas.
Na Huila, os responsáveis da educação dizem que vão ter em conta os trabalhadores eventuais que já servem o setor, tirando o fator idade. O concurso público de admissão de auxiliares de limpeza o setor de educação, que vai empregar 7.500 candidatos entre os 18 e os 35 anos de idade em todo o país, está a ser gerido pelos gabinetes provinciais de educação. O Sindicato Nacional de Professores, Simprof, saúda a medida, que já vem tarde, mas critica os termos de referências que prejudicam os trabalhadores eventuais.
Que os termos de referência fossem, pelo menos, até 45 anos de idade, para permitir que se absorvesse para o quadro efetivo, essas colegas, é imprescindível no sistema, ficarão fora, porque já estão acima dos 35 anos, mas são elas que estão a assegurar grande parte das escolas do nosso país.
Ouvimos o presidente do Sindicato Nacional de Professores Simprof, Guilherme Silva. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
No Brasil, falta oxigênio nos hospitais, o que é um problema no tratamento da Covid-19. Reporta Edgar Maciel.
Não tem mais oxigênio. Tudo vazio aqui, ó. Tem um monte de paciente aqui, não tem mais oxigênio.
Cinco pacientes dividindo um cilindro de oxigênio. A situação é dramática nesse hospital de Manaus, no norte do Brasil. Pacientes internados com Covid ficam sem ar e morrem.
É um oxigênio para 5 pessoas em uma sala. Os médicos estão revezando de um para o outro para poder socorrer.
Quem tiver oxigênio em casa, por favor, bala sobrando, traga aqui para o hospital que vai ser bem-vindo.
Em entrevista à Voz da América, profissionais da saúde pedem socorro.
Não tem oxigênio, é muita gente morrendo.
O povo está morrendo asfixiado. A maioria é idosos. O que mais está matando o povo é falta de oxigênio.
O prefeito de Manaus faz um apelo e pede ajuda internacional.
Todos aqueles que clamam em ajudar o Amazonas, a Amazônia, quando veem uma árvore sendo derrubada, a floresta pegando fogo, que agora se unam para salvar as pessoas.
A superlotação nos hospitais de Manaus obrigou o governo federal a transferir 235 pacientes para outros estados brasileiros. A média de mortes em Manaus cresceu 187% na última semana. E para conter o avanço da doença, o governo do Amazonas decretou toque de recolher em todo o estado. Fica proibida a circulação de pessoas entre 7 da noite e 6 da manhã.
Hoje pela manhã, o governo de São Paulo enviou 386 toneladas de oxigênio para o Amazonas. Até o governo venezuelano, que não mantém boas relações com o Brasil, se mostrou disposto a ajudar. Enquanto isso, a vacinação por aqui já tem data para começar. Dia 20 de janeiro, às 10 horas da manhã, em todos os estados do país. Nesta primeira etapa, serão 8 milhões de doses. Para a Voz da América, direto de São Paulo, Edgar Maciel.
A 20 de janeiro, o ex-vice-presidente Joe Biden fará o seu juramento como 46º presidente dos Estados Unidos. A cada 4 anos, os americanos fazem uma pausa para esta transferência pacífica de poder, um símbolo poderoso da democracia. O dia da tomada de posse é uma afirmação do duradouro ideal americano de autogoverno. Um novo líder é empossado, tendo obtido o poder de governar com o consentimento dos governados.
Vamos transformar a esperança deste dia no capítulo mais nobre da nossa história.
Os novos presidentes começam o seu mandato com um discurso que define o tom para os próximos 4 anos.
A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Não perguntem o que é que o país pode fazer por você, mas o que é que você pode fazer por ele.
É uma oportunidade real para a renovação americana. É a primeira vez que o presidente se apresenta como presidente da nação e nunca mais terá essa oportunidade de o fazer. Portanto, é um momento muito importante na história americana.
O governo não é a solução. O governo é o problema.
Seja o apelo de Ronald Reagan para limitar o poder federal ou a tomada de posse do primeiro presidente negro da América, há momentos em que as inaugurações transcendem a ocasião.
Eles vivem na memória nacional porque falam de algo mais fundamental sobre o país e sobre o período em que se vive.
Também pode ser um momento para gestos simbólicos. Em 1809, James Madison garantiu que todo o seu traje inaugural fosse feito na América. O desfile de posse de Dwight Eisenhower em 1953 mostrou o poderio militar da América.
Em 1865, na segunda posse de Abraham Lincoln, ele convidou afro-americanos a participar do desfile inaugural pela primeira vez. Em 1917, a segunda inauguração de Woodrow Wilson, as mulheres participaram no desfile inaugural pela primeira vez.
A tomada de posse de William Henry Harrison em 1841 foi a mais trágica. Aos 68 anos de idade, o presidente eleito, mais idoso até então, fez o discurso mais longo da história, mais de uma hora, apesar das temperaturas gélidas.
Ele quis provar que era vigoroso e estava apto para o cargo de presidente.
Harrison adoeceu naquela noite e morreu um mês depois. Continua sendo o presidente dos Estados Unidos com o mandato mais curto na história. As inaugurações passaram de simples negócio para extravagâncias. O nascimento da televisão tornou o visual mais importante, mas o peso crescente do trabalho também pode desempenhar um papel.
À medida que os deveres e responsabilidades do presidente cresceram, acho que vimos as inaugurações assumirem uma atmosfera muito mais elaborada, com festas e desfiles.
Uma celebração da resistência da democracia americana. O Malawi luta por colocar em quarentena os trabalhadores migrantes que retornam da África do Sul e que estão sendo testados para a Covid-19. Nesta semana, numa instalação, os repatriados zangados com as condições de vida entraram em confronto com a polícia e as autoridades dizem que cerca de 20 repatriados naquele local escaparam. Ana Guedes.
Depois de trabalhar na África do Sul 5 anos, a trabalhadora migrante Glory Caíra foi forçada a regressar ao Malawi depois de perder o seu emprego devido à pandemia da Covid-19.
Como estrangeiros, morávamos em casas alugadas. Deveríamos comprar comida, mas não conseguíamos fazer isso.
Caíra dos cerca de 600 malawianos que regressaram no sábado e foram colocados em quarentena na escola de treino da prisão de Mapanga. A instalação foi criada para evitar a importação de casos Covid-19, que representam 40% do número total de casos no Malawi. Mas, no domingo, os repatriados incendiaram o edifício em protesto contra as más condições e a polícia usou gás lacrimogéneo para pôr cobre à rebelião. Alguns repatriados, como Isaac Shikatsa, dizem que as autoridades não os informaram antes de que iam ser colocados em quarentena.
Dormíamos no chão. Os colchões eram poucos. A comida era boa, mas a hospitalidade que recebemos não correspondeu às nossas expectativas.
As autoridades dizem que todos os repatriados foram informados da quarentena e alegam que alguns podem estar a tentar evitar o pagamento de impostos. Mais de 150 dos detidos testaram positivo para Covid-19 e estão em isolamento. Benjani Chunda é responsável de saúde.
Essas pessoas irão para casa acompanhadas para que não se perdam na comunidade. Em seguida, serão encaminhadas diretamente para a respectiva Secretaria de Saúde.
As autoridades do Malawi estão à procura de 20 retornados não testados que escaparam durante a revolta de domingo. Major Emmanuel Medzimba é comissário adjunto prisional.
Acho que vai ser simples porque as autoridades de imigração têm os seus passaportes, então é fácil verificar quem falta.
Até ao fim do dia de quinta-feira, nenhum dos 20 tinha sido preso. Enquanto isso, 39 outros retornados foram presos e acusados de planear a revolta.
Caminhando para o final, o desporto. Novamente, João Santa Rita.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, porque hoje os três primeiros do campeonato estão em ação. O atual líder, o Sporting, recebe o Rio Ave, que está em nono lugar. O grande jogo, contudo, é aquele entre o Porto e o Benfica, ambos em segundo lugar a 4 pontos do Sporting. O jogo é no Porto. Porto, há 16 jogos que não perde, 7 vitórias seguidas no campeonato, onde tem o melhor ataque. Pode ser considerado favorito? O treinador do Porto, Sérgio Conceição, sempre um pouco mal-humorado, respondeu.
A mim espanta-me, sinceramente, estas estatísticas e o perceber, e os jogos para trás, e os clássicos, e não sei o quê, e o que já se disputou. Não conta nada. Não conta nada. Zero. Conta zero. Para amanhã conta zero. Conta zero. A história do jogo amanhã somos nós que vamos escrever. Nós, o Benfica, que vai escrever essa história. Depende daquilo que nós fizemos no jogo. Não tem nenhuma estatística, nem nenhum dado, a mais ou a menos, que aconteceu no passado. Depende daquilo que nós fizemos naquele momento. Por isso, isso tudo para mim, normalmente vocês conhecem e sabem que eu desvalorizo. Neste tipo de jogos, tão equilibrados, tão competitivos, sinceramente ainda mais. Não, é que não liga absolutamente nada.
Sérgio Conceição, treinador do Porto, não liga nada às estatísticas e ao que já se passou. O que lá vai? Lá vai. Já o treinador do Benfica, Jorge Jesus, JJ, também não se teve impressionado com as estatísticas do Porto, embora reconhecesse que recentemente O Benfica perdeu com o Porto por 2-0. Está assim o Porto em melhor posição?
Só pelo facto da supertaça. O resto está em pé de igualdade com o Benfica. Quando há um clássico, quando se joga tanto dentro como fora, neste caso a gente vai jogar fora, clássico é clássico, não tem muito a ver com os momentos das equipas que se vão defrontar. Tudo muda, tudo altera. O que é importante para mim é que o Benfica faça um bom jogo e que possa sair do drão com uma vitória.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica. Ontem, na vizinha Espanha, a salientar a eliminação do Real Madrid da Supercopa, perdeu com o Atlético Bilbao por 2-1, mandou duas bolas à trave, dominou, mas é preciso meter a batata na capoeira, caso contrário, não conta para nada. A final é no domingo. O Atlético Bilbao vai defrontar o Barcelona. Agora o futebol africano arranca amanhã nos Camarões o Campeonato das Nações Africanas, conhecido pela sigla CHAN. Não confundir com a Taça das Nações Africanas, o CAN. O CHAN é disputado entre seleções só com jogadores que jogam nos respectivos países. Quatro grupos de quatro nações, não está lá nenhum dos países de língua portuguesa. Amanhã, para abrir o campeonato, temos Camarões, Zimbábue e Mali, Burkina Faso, ambos do Grupo A. Nós vamos acompanhar.
Em destaque nas notícias, polícia cerca a casa de candidato da oposição no Uganda. Donald Trump anunciou a redução de tropas americanas no Afeganistão. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nova nomeação para a CIA. Biden anunciou também um novo pacote de revitalização econômica de US$1.900.000.000. Mariano Bartolomeu e Amães Miguel fizeram esta segunda parte da emissão de Vespertina e desejam-lhe bom final de semana. Boa noite. Thank you. Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo consultando voaportugues.com no computador ou ainda no Facebook, Twitter e Instagram usando o seu telemóvel. E fale conosco durante todo o dia usando o nosso número de WhatsApp, que é o +1 908-652-4584. Nos próximos 30 minutos, na produção de Yusa Hilo, edição e apresentação de Amâncio Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Títulos de destaque nesta sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Polícia cerca a casa de candidato da oposição no Uganda. Donald Trump anuncia a redução de tropas americanas no Afeganistão. Presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nova nomeação para a CIA. Biden anunciou também um novo pacote de revitalização da economia de US$1.900.000.000. Sexta-feira é o dia reservado às artes aqui na Voz da América e hoje iremos conversar com Lagartixa, um jovem da Guiné-Bissau. Nas notícias, Dom Carlos Mancini, bispo da Igreja Anglicana, foi eleito nesta sexta-feira novo presidente da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. Mancini obteve 11 votos dos 17 membros da Comissão Nacional de Eleições contra 6 do outro candidato, Apolinário João. Notícias de Maputo dão conta que Mancini prometeu trabalhar em coordenação com seus colegas para cumprir cabalmente a missão conferida pela lei. Mancini foi proposto para a Comissão Nacional de Eleições pelo Conselho Cristão de Moçambique. Os membros da Comissão Nacional de Eleições tomaram posse nesta sexta-feira, dia 15, em Maputo, e na ocasião o presidente Filipe Nyusi disse que eles devem seguir a isenção e imparcialidade nas suas funções. Cabo Verde abre a primeira embaixada na Guiné-Bissau e Camilo Leitão da Graça foi nomeado embaixador. Os dois países dizem que a abertura da embaixada vai reforçar as relações históricas e de irmandade. Trocas comerciais, intercâmbio cultural e desportivo. Detalhes com Eugênio Teixeira.
A nomeação do diplomata foi publicada no momento em que Rui Figueiredo Soares acaba de ser empossado como novo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades e ministro da Defesa Nacional em substituição de Luís Filipe Tavares, que se demitiu depois da polémica à volta da nomeação do cidadão português como cônsul honorário de Cabo Verde na Flórida, Estados Unidos da América. Numa cerimónia de lançamento da criação da embaixada em Bissau, realizada em dezembro do ano passado, o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva justificava a abertura da missão diplomática na capital guineense como forma de reforçar cada vez mais as relações históricas e de irmandade, bem como pôr em prática os intercâmbios culturais, desportivos e trocas comerciais entre os dois países. Também servirá para prestar melhor atendimento à comunidade cabo-verdiana, mobilização de ações comuns no âmbito da CPLP e da CDAO, espaços a que ambos países pertencem, dizia na altura o chefe do executivo da praia. A abertura da embaixada foi amplamente elogiada por personalidades e membros da sociedade civil, tendo em conta que Cabo Verde e Guiné-Bissau têm passado histórico e luta de libertação comuns, conduzida pelo PIGC, partido fundado por Amílcar Cabral, ele natural de Bafatá, Guiné-Bissau, e filho de pais cabo-verdianos. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Agora sim, prometido é devido, vamos à página reservada às artes, aqui na Voz da América. Artes aqui na Voz da América. Na Guiné-Bissau, o setor livreiro está praticamente estagnado. Na capital, a cidade de Bissau, existe apenas uma livraria. Mas não há falta de talentos. André Mendes é um deles. Vive na Inglaterra e já vai no seu terceiro livro. Neste Artes, ele é o nosso convidado e assina como Lagartixa Pasmado.
Lagartixa é uma personagem que anda de coração preso ao chão. Isso diz-me muita coisa. Eu amo tanto a minha pátria que prefiro turmar-me em lagartixa para andar sempre com o coração agarrado ao solo fértil da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau que nos últimos tempos de amor, pelo menos por quem dirige ou por quem dirigiu, não mostra muito aos seus.
Exatamente, bem dito. Eu diria que tem um gosto agridoce. No bom termo português. Quer dizer, a gente não vai e não deixa de ir. E, infelizmente, temos tido má governação, é melhor tocar na ferida, sem rodeios. Péssimas governações, isso, aliás, é o objetivo desta nação, a FETER, que é uma mensagem não só de esperança, mas também de resistência a tudo que é de mal que tem acontecido na minha parte.
Nação Afeteré é o terceiro livro do Lagartixa Empasmado, um que ama a sua pátria, a sua terra-mãe, a Guiné-Bissau. O nosso convidado nasceu em 1980, tinha o país 7 anos de independência e, através da literatura, o Lagartixa Empasmado procura trazer uma outra leitura da Guiné-Bissau.
Uma Guiné-Bissau próspera, uma Guiné-Bissau sonhadora, mas uma Guiné-Bissau também sofredora. Aliás, é o motivo do grito do Lagartixa Empasmado. Eu, como digo sempre, o nosso país, o meu país, a minha Guiné-Bissau, tem tudo. Felizmente, o Altíssimo Deus deu-nos tudo. O que interessa agora é ter pessoas certas, nos lugares certos, para que possamos alavancar aquela tão almejada realização para o nosso país. E isso só faz-se trabalhando e com pessoas certas nos lugares certos. E para isso, eu, enquanto ator, enquanto escritor, enquanto homem da arte e da cultura, vou continuar cangalutando, como se diz no bom crioulo da Guiné-Bissau, cangalutando para que essa afirmar seja possível.
A crítica diz que o Lagartixa Empasmado é um poeta interessado na intervenção, no amor à terra-mãe, na crítica e também no combate. As principais mensagens que passa são basicamente estas, não é verdade, Lagartixa?
Nós somos jovens, a malta jovem, 70% da população guinense é jovem. Somos a força motriz da sociedade e não podemos continuar a subiar para o lado. O próprio Cabral diz que a luta pela libertação nacional é um ato cultural. Por isso é que eu, enquanto seguidor da Milka Lopes Cabral, abraço essa onda, esse ato cultural, que é a literatura, dança, música, teatro, cinema, como a minha ferramenta de trabalho para que possamos realmente visionar uma outra Guiné-Bissau, um outro amanhã para aquele tão martirizado povo. Isso passa necessariamente pela luta direta, e não só cantar ou se vir para o lado. Luta direta passa necessariamente por essas guerras, entre aspas, que vamos fazendo na arte, principalmente.
Lagartixa Empasmado acredita que a crítica chega aos que dirigem e espera que este seu novo livro, Nação Afeteré, ajude a divulgar a sua mensagem contra a inversão de valores, promoção da mediocridade.
E não é por acaso que o livro carrega a palavra nação toda ela em minúscula e Afeteré, que é o desnortear, toda em maiúscula e, curiosamente, com acentos tônicos, acentos em todas as letras E do livro. Isso tudo carrega uma mensagem para tudo o que tem acontecido na minha pátria, infelizmente. Esse desnortear de situações, essa inversão de valores, onde estamos a promover a mediocridade, infelizmente. E essa vai continuar a ser a nossa luta.
Esta questão de escrever em crioulo da Guiné-Bissau será com o propósito de atingir mais pessoas?
E não só, porque eu sou do... Não posso dizer agora dos poucos, mas já dos muitos guineenses académicos que não acreditam que o dialeto, o nosso crioulo é um dialeto. Eu nego categoricamente, porque segundo os próprios portugueses, os donos da língua, o dialeto é desvio à norma padrão de uma língua. Então, o nosso crioulo não é nenhum desvio à norma padrão de uma língua. É uma língua, é a nossa língua veicular. Aliás, é a única língua com que nós nos entendamos, nossos crianças. Porque temos N línguas num país tão pequenino, com mais ou menos 2 milhões de habitantes. Temos N línguas, mas é só na nossa língua crioula que conseguimos nos entender entre nós. E essa mensagem é assente no livro com um único propósito: a afirmação da língua crioula da Guiné-Bissau, a institucionalização da língua crioula, a oficialização da língua crioula. É a nossa língua, é a nossa identidade e tem que ser a nossa primeira língua, sem nenhum desprezo ou repúdio para a língua portuguesa, que, aliás, também é minha por herança histórica, mas o nosso crioulo é o único. E a promoção do crioulo passa pelos artistas e eu estou a cumprir com o meu dever.
Continua a escrever em crioulo, a sua língua. Escreve também, vi na cópia do livro, alguns poemas também em português. Falemos da circulação desta sua obra na Guiné-Bissau. Este lançamento do dia 5 é apenas uma etapa para a promoção deste Nação Afeteré. De uma forma geral, como é que coloca os seus livros no seu país e noutros espaços onde se fala a língua?
Começando pela Guiné-Bissau, ainda temos um problema muito, muito grave. Um país já com reconhecidos anos da independência, ainda temos, tudo é prioridade no meu país. Falando da livraria, é quase inexistente, só temos uma livraria. E continuamos a contar com apoios dos centros culturais de Portugal e do Brasil e franco-guineense também, Centro Cultural Francês, e com o nosso INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas. Mas, para além disso, não existe assim uma onda crescente em termos de livrarias no meu país. Mas vamos trabalhando no que é possível fazer. E o livro, bom, a corona, com a imposição dela, né? Agora somos obrigados a nos readaptar. O lançamento do dia 5 de dezembro vai ser online, por causa do confinamento. Mas em maio, como já disse há bocado, vamos ter a oportunidade de fazer o lançamento físico em Bissau. E em termos de compra de livros, temos sites a trabalhar, livrarias online, que vamos depois deixar links para os nossos leitores.
Sem livrarias, a circulação do livro na Guiné-Bissau é um desafio, um cenário que Lagartixa Mpás Madu julga ser possível mudar.
É imperativo inverter. Se é preciso, é claro que é preciso de pessoas certas, nos lugares certos. É o nosso maior problema na Guiné-Bissau. Não sei se ele passa pela cabeça que neste século ainda somos capazes de ter pessoas à nossa frente completamente, 100 ou 200% analfabeto. Isso é grave, é gravíssimo. É gravíssimo. Guiné-Bissau é um país, sim, é pequeno. Poucos anos de história, sim, é verdade. Poucos anos de vida, é verdade também. Número muito reduzido de população, é. Mas temos quadro em todas as áreas para alavancar o nosso país. Essa não é menos verdade. Temos quadro para isso. E como é que é possível, no século em que vivemos, para ainda termos pessoas que temos à nossa frente? Isso é grave, é gravíssimo. Não se consegue fazer magia, isso. Não vai aparecer nenhum Aladão em Guiné-Bissau com varinha mágica. para resolver o problema. Nós é que temos que resolver o nosso problema. E para resolver o nosso problema precisamos de pessoas idóneas, capazes, que é para tomar as rédeas do nosso país. Senão não vai ser problema.
Artes e Letras na Voz da América, caminhamos para o final da conversa com Lagartixa Pasmadu, um escritor jovem da Guiné-Bissau, nasceu em 1980 e neste segmento vamos falar com os mais novos em particular. Há muito jovem que procura caminhos para seguir a literatura, para escrever tanto prosa como poesia. O Lagartixa já vai no seu terceiro livro, este Nação Afetere. Quais serão as dicas que deixaria?
Para os iniciantes, o conselho maior é a leitura, antes de qualquer outro sonho. Ler sempre. A melhor forma de conseguir escrever algo é ler, lendo. Lendo é que se aprende, lendo é que se descobre outros mundos, a partir da sua sala, do seu quarto, da sua biblioteca. E é com leitura que consegue se escrever melhor. Primeiro é isso. Ler, ler e ler. E mas para além de ler e de conseguir escrever, sempre publicar é uma outra dor de cabeça. Porque não temos, aliás, na nossa rica e pobre Guiné-Bissau, quando falamos do Orçamento Geral do Estado, para a área cultural temos simplesmente nada mais que nada menos que 0%. Isso é gravíssimo. Quando não temos apoio, tu estás a fazer um livro... És o dono da obra, és o sonhador, mas também és o financiador da sua própria obra, que acarreta muito, não é muito cargo financeiro. Isso tem impedido, eu tenho colegas que escrevem muito bem na Guiné-Bissau, conheço-os, tenho muito número considerável de pessoas que escrevem muito bem, mas que não têm tido oportunidade para a produção e para fabricar os livros, para editar. Isso é complicado. Porque é um balúrdio num país onde o salário mínimo é de $50, ok? Como é que se possa pensar na publicação de uma obra literária se não tem apoio do Estado? Isso é complicado. Ou seja, para além de sonhar a obra, ainda tem esse outro problema. Se calhar o problema é maior.
Eu vejo que no seu livro tem um dos poemas que é dedicado ao Félix Sigá. Isto também é... o exemplo de que, além de ler muito, é preciso também ter estas referências e se calhar, os mais velhos também possam acarinhar os mais novos que começam na escrita.
Com certeza. Félix Sigá, que Deus o tenha, foi e ainda é, eu considero, presente. Depois da morte, eu considero presente, porque está presente em minhas obras, está presente no meu pensar e na minha poesia. É um dos baluartes da intelectualidade guineense. Ele é gigante enquanto escritor. Por isso, vale a pena sempre reconhecer os bons, os mais velhos, os gigantes, os que já deram seus, o que dizemos aqui na lição, quinhão. O Félix Sigá já pagou o que é quinhão dele. Só nos resta nós, enquanto jovens, enquanto homens da nova geração de literatura e da alegria, reconhecer os que fizeram esse caminho para nós, de uma maneira... ou do outro, o caminho ficou um bocadinho mais fácil, porque eles tiveram a coragem, os meninos de ontem, os meninos de Pinicti, da hora de Pinicti, tiveram a coragem de enfrentar, não só os colonos, mas enfrentar os próprios colonos guineenses, como dizia o José Carlos Soares. Filhos brancos embarcam, vai, filhos de terra fica. Ou seja, os que vieram para nos maltratar, os que vieram para nos colonizar, depois de terem partido, nós, conosco, entre nós, ainda existiu aquela outra parte, aquela outra ala dos filhos da terra que se consideram os que vieram e que ainda continuam a nos maltratar. E Félix Sigá, como outros, temos grandes nomes da literatura de ontem, da Guiné-Bissau, eles conseguiram enfrentar tanto os colonos como os colonos pretos, os colonos guineenses, e afirmaram enquanto homens da arte, homens da pena, homens da letra. E eu, Lagartixa Nkonyo Pasmadu, sou filho literário do Félix Sigá, e não só, sou filho literário do Vasco Cabral também, e falecido já. E vale sempre a pena reconhecer isso, deixar em papel o reconhecimento a esses grandes senhores da literatura guineense.
Esses nomes, das vezes que têm ido à Guiné-Bissau, nota que são reconhecidos... ou nem por isso?
Infelizmente, não. E não é só esses nomes. Quando falamos da cultura, Aliás, como dizia o meu pai, quando se faz a cultura na Guiné-Bissau, a própria sociedade vê-te como um delinquente, um bandido. Não tem nada para fazer, tem idade e corpo e força para trabalhar e está a enveredar para esses caminhos de bandidos da cultura. Mas nós esquecemos sempre que o próprio Amílcar Cabral já dizia que a luta pela libertação nacional é um ato cultural. Porque a luta pela afirmação da nossa cultura, da nossa identidade, é a luta pela afirmação da guinendade. Mas, infelizmente, com N governos que têm passado, a cultura ainda deixa muito, mas muito a desejar na Guiné-Bissau. Esses nomes, digo com todas as letras, não são essas pessoas, nunca fora, não são, que talvez serão reconhecidas um dia, mas ainda não.
Daqui a 10, 20 anos, onde é que estará? Onde é que estará também a sua literatura?
Certamente estarei no meu país, na minha pátria e no meu continente, a África. E a minha literatura, espero eu, que dentro desses 10 ou 20 anos, estará no mundo. Esse é o meu maior sonho, o meu desejo, que a literatura expande para o mundo inteiro.
Lagartixa Mpaz Madu, escritor guinense que apresenta em dezembro o seu terceiro livro, Nação Afetere. Foi Artes aqui na Voz da América com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima. Depois da música, a acompanhar o espaço das artes, conversámos com o jovem guinense Lagartixa. Vamos agora ao resumo de notícias com João Santa Rita.
Notícias provenientes da capital do Uganda, Kampala, dizem que a residência do candidato da oposição, Bobi Wine, foi hoje cercada por centenas de soldados. Bobi Wine tinha anteriormente anunciado ter derrotado o presidente Yoweri Museveni nas eleições presidenciais, acrescentando estar disposto a usar todos os métodos legais, incluindo manifestações, para pôr termo ao que chamou de fraude eleitoral. Anteriormente, resultados preliminares das eleições indicavam uma vantagem para o atual presidente Yoweri Museveni. Com quase 30% dos votos contados, Museveni comandava oficialmente com 63,9% dos votos contra 28,4% do seu principal opositor, Bobi Wine. A oposição disse que as eleições foram marcadas por fraude e planeava manifestações. Os serviços das redes sociais na internet foram suspensos pelo governo dias antes das eleições e Bobi Wine disse logo que forem restabelecidos e irá apresentar vídeos de fraude. A situação permanecia hoje calma na capital Kampala, com a maior parte das lojas encerradas e soldados a patrulharem as ruas. A União Europeia suspendeu a ajuda do orçamento da Etiópia, avaliada em 107 milhões de dólares, até o governo etíope dar acesso a agências de ajuda humanitária às zonas afetadas pelo conflito na região de Tigray. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje que tropas americanas no Afeganistão foram reduzidas para 2.500, algo que poderá violar uma proibição de última hora do Congresso. O presidente Trump ordenou a redução em novembro e disse hoje que o número de tropas no Afeganistão estava ao seu número mais baixo dos últimos 19 anos, sem contudo mencionar números. Trump disse que desde o início do seu mandato se tinha comprometido a pôr termo ao envolvimento americano no que chamou de guerras sem fim no Afeganistão e Iraque. Em fevereiro, os Estados Unidos tinham alcançado um acordo com rebeldes talibã no Afeganistão. Ao abrigo do orçamento da defesa anunciado há duas semanas, o Pentágono está proibido de usar fundos do orçamento deste ano ou do ano passado para reduzir o número de tropas no Afeganistão para baixo de 4 mil. O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que David Cohen, o atual vice-diretor dos serviços de espionagem CIA, vai ser reconduzido no cargo. Anteriormente, Biden tinha anunciado a nomeação de um novo diretor para a CIA, o diplomata William Burns. Por outro lado, Biden anunciou que Diane Criswell vai ser diretora da Agência de Administração de Emergências do Governo Federal, a FEMA. Criswell ocupava até agora o cargo na cidade de Nova Iorque. Biden assume a presidência na quarta-feira numa cerimónia que, ao contrário do que é tradição, não deverá ter as multidões de costume devido às estritas medidas de segurança. A Guarda Nacional disse que 7 mil membros da Guarda já estão em Washington e mais estão a caminho da capital para um total de 21 mil. Há 4 anos foram colocados de serviço em Washington, durante a tomada de posse de Donald Trump, 8 mil membros da Guarda Nacional. O vice-presidente Mike Pence, que se encontrava no Congresso a certificar o resultado das eleições, quando o edifício foi invadido por apoiantes de Trump, deslocou-se hoje ao edifício para agradecer aos membros da Guarda Nacional. Pence disse que na quarta-feira vai ser empossado um novo presidente, um novo vice-presidente e que o país vai avançar. O número de casos de coronavírus continua a aumentar, registando-se agora em redor do mundo mais de 93 milhões de casos e quase 2 milhões de mortes, disse o Centro de Recursos da Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos continuam no topo da lista com mais casos e mortes, 23 milhões de casos e quase 400 mil mortes. O presidente eleito, Joe Biden, anunciou ontem um pacote económico de emergência de revitalização da economia para quando assumir o poder na próxima semana, que prevê pagamentos de $1.400 aos cidadãos americanos, financiamento para promover a abertura das escolas e para fortalecer um programa nacional de vacinações. Os subsídios de desemprego vão também aumentar. Biden quer garantir 100 milhões de vacinações nos primeiros 100 dias da sua governação. O valor total do pacote de revitalização económica está estimado em US$1.900.000.000.
E assim, amigos, chegamos ao final desta emissão de sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Em nome de toda a equipa que tornou possível esta emissão, despedida de Liu Sahil na produção e Amécio Miguel na edição e apresentação. Amanhã, sábado e no domingo, voltaremos para a emissão de final de semana. Continue com Voz da América. Basta escrever www.voaportugues.com ou simplesmente voaportugues. Pode ter acesso às notícias no Facebook, Twitter e Instagram. Bom fim de semana. Um grande abraço.
This program has come to you from the Voice of America.